Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. No programa de hoje, a gente vai falar de orçamento para 2020, combate à violência pública e incentivo à aviação regional. Tem muito assunto, fique por aqui. Nessa semana, o governo editou mais duas medidas provisórias. Uma delas permite a volta dos sorteios por canais de rede nacional de TV aberta. Pela regra, ficam permitidos não só sorteios pelo telefone, mas por via digital também, como sites e aplicativos de celular. A distribuição de prêmios por meio de sorteios via telefone foi muito utilizada pelas emissoras durante os anos 1990, mas foi suspensa por uma decisão judicial. Como a gente já sabe, a medida provisória começa a valer assim que é publicada, mas o Congresso Nacional tem um prazo de 120 dias para analisá-la. Se não for aprovada nesse prazo, ela perde a validade. Nesse período, o texto deve passar por uma comissão mista formada por deputados e senadores e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. E a privatização volta à cena de discussão aqui no Senado. Esse projeto quer permitir que o Congresso Nacional participe mais ativamente do processo de desestatização das empresas públicas. O autor, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, está alterando a lei para que uma empresa só possa participar do Programa Nacional de Desestatização após a aprovação de uma lei autorizando o processo. Veneziano considera a regra atual como um cheque em branco para o governo proceder com a privatização, sem se aprofundar nas consequências da venda das estatais. Agora, a gente vai falar de parcerias público-privadas. Esse projeto incentiva o funcionamento de aeroportos regionais. O objetivo é que o poder público dê uma contrapartida em parcerias com a iniciativa privada para investimentos em manutenção de aeroportos menores. Para isso, existe um Fundo Nacional da Aviação Civil, que serve justamente para financiar esse tipo de ação. O projeto do senador Antônio Anastasia, que é do PSD de Minas Gerais, amplia a atuação desse fundo. O senador Anastasia conversou com a gente e explicou direitinho a ideia do projeto.
O que aconteceu? Durante alguns anos, o governo federal corretamente estimulou e muitos estados construíram aeroportos regionais, aeroportos municipais e passaram os aeroportos para a gestão municipal. Infelizmente, os aeroportos não foram adiante, porque os municípios não têm recursos para mantê-los. Então, ficou lá aquele patrimônio um pouco desperdiçado. E o Fundo Nacional da Aviação Civil tem recursos expressivos. Com esse projeto, caso aprovado, parte dos recursos do fundo poderá, então, ser alocado a favor das prefeituras para a manutenção dos aeroportos e, é claro, que eles sejam cada vez mais robustecidos para receberem voos regionais. Isso vai aliviar as prefeituras, vai fomentar o turismo e os negócios em cada região e também vai permitir que novas parcerias público-privadas sejam estabelecidas, porque o recurso do fundo também poderá se associar ao capital privado na atração de rotas aéreas e da melhoria desses aeroportos.
Anastasia lembra a importância dos aeroportos regionais num país tão grande como o nosso.
A importância é exatamente essa. O Brasil é um país continental, nós temos necessidade de voos regionais porque, lamentavelmente, a nossa rede rodoviária ainda não é completa, a rede ferroviária muitas vezes inexiste, então, até por urgências e por necessidades, é importante a malha aérea. E a malha aérea depende de aeroportos regionais, aeroportos não são só das capitais. O Brasil, pelo seu tamanho, exige isso. E vemos situação parecida, quer nos Estados Unidos, quer na Austrália, na China, que são nações grandes e que têm muitos aeroportos regionais em bom funcionamento.
E mais uma vez, os aplicativos de transporte são objeto de projetos aqui no Senado. Nessa semana, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apresentou uma proposta que busca dar mais segurança para os motoristas que trabalham com Uber, 99 e Cabify. Têm sido numerosos os casos de violência contra esses motoristas, como assaltos e até assassinatos nas grandes cidades. Pensando nisso, Leila está propondo que as empresas exijam mais informações sobre a identidade do passageiro e divulguem para os motoristas informações sobre o destino da viagem, o meio de pagamento e também monitorem a viagem para agir caso identifiquem alguma situação de risco. O texto do projeto ainda determina que o motorista do aplicativo possa escolher fazer a viagem ou não, caso ele não se sinta seguro em relação ao destino. O tema continua sendo combate à violência, só que agora com foco na proteção à mulher. Um projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, está aumentando a pena de crimes relacionados ao feminicídio. O senador argumenta que o feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pelo fato de ela ser uma mulher, é a última instância de uma violência que vai se agravando. Na maioria das vezes, antes do assassinato, o agressor comete muitos outros crimes de violência, tanto física quanto psicológico. Marcos Duval está propondo no projeto que esses crimes tenham a pena aumentada quando o agressor estiver sendo julgado e sejam somadas à pena do crime de feminicídio. O autor acredita que essa pode ser uma forma de desencorajar os criminosos a praticar violência contra mulheres. Para fechar esse bloco sobre medidas antiviolência, tem um projeto que proíbe anistia a policiais que fizerem motim em greves. O caso recente dos amotinados nos quartéis do Ceará, em que policiais grevistas impediram o trabalho de batalhões da Polícia Militar, foi o motivo para a apresentação desse projeto. O autor é o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, que é suplente do senador licenciado Cid Gomes. Cid foi atingido por tiros ao tentar furar um bloqueio dos policiais que faziam greve na cidade de Sobral. O incidente repercutiu nacionalmente. O governo federal enviou militares da Força Nacional para garantir a segurança pública no estado e abriu debate sobre os limites a que estão sujeitas algumas categorias ao exercer o direito de greve. A greve de militares, assim como a sindicalização, não é permitida pela Constituição Federal. E o governo do Ceará puniu os envolvidos no motim e cancelou pagamentos a policiais. No projeto de Prisco Bezerra, ele proíbe a anistia a militares que fazem motim. Para o senador, a lei deve garantir que policiais não desrespeitem as regras e coloquem a população em risco ainda maior com a falta de segurança. Chegou a hora de falar de educação. Esse projeto interessa quem está na fase de prestar vestibular. O objetivo principal da proposta é garantir mais igualdade na qualificação dos jovens nas diferentes regiões do país. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, está sugerindo que os candidatos locais que prestarem provas para faculdades e universidades recebam um bônus na nota de avaliação. Para o senador, seria uma maneira de garantir que estudantes da região onde ficam as universidades tenham mais oportunidade e não precisem sair para outros estados, por exemplo. Ao mesmo tempo, Stevenson acredita que esse modelo pode combater a ociosidade de vagas que não são preenchidas em algumas instituições. A gente vai falar do tema que dominou as discussões aqui no Congresso nessa semana, a votação do veto do governo a algumas regras do chamado orçamento impositivo. Senadores e deputados mantiveram o veto do presidente Bolsonaro em relação a 30 bilhões do orçamento que ficariam à disposição das bancadas parlamentares e do relator geral do orçamento. Em contrapartida, o governo enviou 3 projetos ao Congresso que serão analisados nos próximos dias. Na prática, esses projetos disciplinam o orçamento impositivo e diminuem a quantidade de recursos reservados às indicações do relator. O Congresso teria autonomia para definir como serão usados 15 bilhões em 2020. Os parlamentares vão analisar esses PLNs na semana que vem, mas líderes da Rede Sustentabilidade, do Cidadania, do Podemos e até do MDB já avisaram que precisam estudar melhor as propostas. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, explicou que os projetos deverão ser alterados na comissão mista de orçamento.
Os 3 PLNs não dão clareza nesse volume de 31 bilhões de reais. A gente vê de uma forma muito superficial, mas ainda muito nebuloso tudo isso. A gente precisa compreender melhor esse PLN e apresentar as emendas que são necessárias.
Por fim, eu trago aqui uma sugestão legislativa que foi proposta no portal E-Cidadania do Senado e que agora vai ser analisada pelos senadores. Ela recebeu mais de 25 mil apoios na internet e aí a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai decidir se ela vira ou não um projeto de lei. A ideia principal dessa sugestão é reduzir salário e retirar benefícios dos políticos do Legislativo e do Executivo. Segundo o cidadão que apresentou a ideia, a medida traria economia aos cofres públicos na casa de bilhões de reais em poucos anos. Vamos acompanhar essa discussão aqui no Senado. Você pode entrar no E-Cidadania, votar nos projetos que estão lá e até propor uma ideia. senado.leg.br. Participe! Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui, mas você pode ouvir o programa pela página da rádio na internet, quando você quiser, é só baixar o áudio. E o podcast está nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado pela companhia, o programa volta semana que vem, até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.